acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Voltamos à luta, senhoras e senhores. Queremos agradecer de antemão o apoio cultural e espiritual do Gilda Bar e Restaurante. Nunca houve um bar como o Gilda e em breve estaremos por lá bebendo e cantando com o povo. Mas a vida segue enquanto os canalhas latem e se esbravejam de todos os lados. Hoje nós tínhamos separado a tarde para falar com um dos grandes artistas e o primeiro deles está na linha conosco, é meu companheiro, meu amigo, meu vizinho, meu irmão, meu parceiro de muito tempo, a quem eu sou muito fã e sou um eterno admirador. Eu quero falar com ele, meu companheiro de luta, Ulisses Galeto, um dos integrantes do Grupo Fato, patrimônio da nossa cultura. Ulisses, você me ouve, meu companheiro?
Ô, meu querido, meu irmão, claro que sim, ouço muito bem.
Que coisa boa, que coisa boa eu falar com você, escutar você, ainda mais em tempo de pandemia, que a gente está todo mundo reservado e tendo que obrigatoriamente seguir esses dias de isolamento, tudo mais que um dia a gente vai passar isso, vai vencer a pandemia, como do jeito que já estamos visitando e vencendo o autoritarismo. Eu quero
a gente vai vencer a pandemia e vai vencer esse bando de canalha que está no poder.
É bando de canalha, exatamente isso. Eu queria falar, antes de falar com o músico, com o artista, Ulisses, eu queria falar com o pensador, com o cientista político que ele é, que você é. O que você está achando aí desse cabaré fascista pegando fogo aí, Ulisses?
Ah, Magal, esses caras, a gente já sabia que esses caras são a nata da canalice, do que há de pior, do que há de mais indecente nesse país. Foi uma tragédia que o caminho que o país escolheu. Eu espero que nós, como nação, reflita muito sobre o buraco que nós nos metemos. A gente já sabia, claro que a gente não tinha como saber exatamente o que ia acontecer, mas que, enfim, era impossível que alguma coisa... Esses homens não têm amor no coração. Esses homens, eles só destroem. Esses homens, eles governam em cima do ódio, em cima da destruição. Não tem como dar certo isso.
É exatamente isso.
Eu lamento muito porque, enfim, o país é um país que tem muitos problemas. A gente voltou, a gente estava num caminho, a gente estava respirando, e aí a gente regrediu assustadoramente. Eu lamento muito pelo país, pelas futuras gerações. As próximas duas gerações estão comprometidas sobretudo por causa da escolha feita em outubro de 2018. Aquilo foi a maior tragédia que esse país já viveu em termos políticos e sociais, a maior de todas.
E agora a gente está vendo as vísceras aí, o sangue escorrendo dessa tragédia toda entre eles mesmos, e infelizmente nesse descuido, nessa negligência, nessa capacidade tão atroz, e eu vou usar tuas palavras muito bem ditas, esse poder destruidor fruto do ódio que eles têm, que fez acalentar e acontecer incorporar assim ao espírito de algumas pessoas. Foi tudo também muito fruto do Sérgio Moro, né?
Que é lá, né? Não tenha dúvida, Magal. É. Eu sempre, com os nossos pais, bom, Magal, a gente é companheiro, né? A gente é lutador, nós estamos juntos nessa trincheira há muitos anos, juntos, literalmente.
Literalmente.
Então, eu converso com os meus pares, com as pessoas que não estão tão envolvidas com militantes, enfim. Eu sempre, não só eu, você, enfim, nós. Se a gente tivesse que eleger um grande destruidor desse país, o nome desse destruidor é Sérgio Moro.
Sem dúvida.
Esse homem, em 2005, com a farsa, enfim, esse homem destruiu o país. Ele criou condições para que tudo o que está acontecendo agora acontecesse. Uhum. Então, assim, esse é o mentor da destruição. E é um doente mental, você vê quando ele fala. Enfim, isso é uma... eu espero que ele não tenha saído... A história própria, que ele ficou, hoje ele saiu todo dando tiro, mas ele ficou um ano e meio ao lado desses marginais.
Pois é.
Assim, eu espero que o país não esqueça quem foi esse homem que destruiu a economia desse país e propiciou a eleição desses marginais que estão no poder. E não só em Brasília, em vários estados do país tem pessoas completamente execráveis do ponto de vista humanitário, do ponto de vista, enfim, de tudo que pode nos levar um passo adiante, essa pessoa significa o contrário. Você lamento muito, espero que a gente corrija esse erro histórico que cometemos em outubro de 2018.
Sem dúvida. Mas bom, Ulisses, agora eu queria falar com você com a parte que eu preciso falar disso.
Claro.
O Ulisses faz parte do Grupo Fato, um patrimônio cultural da cidade. O Fato já tem 26 anos de estrada, né, Ulisses?
Isso, Magal.
É isso que
aí.
Eu tô vendo aqui, ó. Compõe junto o quinteto a Andressa Prosdóssima, você me corrija se eu falar errado, por favor.
Tá, tá.
Daniel Fagundes, a Grace Torres e a Priscila Graciano.
Isso.
E eu vi que vocês lançaram na semana passada, no dia 17 de abril, o nono álbum chamado Claro Movimento, nas plataformas digitais. Você podia me falar um pouco sobre esse disco, por que vocês resolveram lançar agora, no meio desse momento? Conta um pouco pra gente aí, coloca a gente a par de tudo isso, Ulisses.
Claro, Felipe. Eu tenho uma certa dificuldade de chamar o Magal de Magal, porque eu passei a vida inteira chamando ele de Felipe.
Pode ficar à vontade, você chama como você quiser, meu
querido. Tá bom, querido. Esse disco, na verdade, a gente já vinha trabalhando nele desde agosto de 2018, em arranjos, músicas novas e composições novas e tal. E, na verdade, a gente foi pego de surpresa com essa pandemia, sobretudo com essa pandemia, porque ontem era, o disco era para ter sido lançado nas plataformas virtuais. Quando foi? Foi dia 17 de abril. E ontem, que foi dia 23, se não me engano, 24?
Uhum, 23,
a gente, era pra gente ter estreado o nosso show, nosso novo show, e daqui a duas semanas a gente estaria embarcando para uma turnê que já estava tudo fechado, Buenos Aires, Montevidéu e Porto Alegre. Então assim, a gente lançou nas plataformas virtuais exatamente no dia que a gente tinha planejado lançar. E aí o que nos restou diante dessa pandemia, né, que levou o mundo inteiro para dentro de suas casas. Nos restou fazer a divulgação virtual. Enfim, ontem a gente fez uma live, um ao vivo com o grupo, cada um na sua casa. A gente tocou algumas músicas, o produtor João Cavalcante estava presente lá do Rio de Janeiro. Então, enfim, felizmente os tempos, a tecnologia nos permite continuar dentro de um certo limite a promoção do disco que já estava previsto para ser lançado agora mesmo. Né? Então é mais ou menos isso. O disco é fruto de um ano e meio de trabalho, né? Mais desde o projeto que a gente idealizou o projeto uns 3 anos atrás. E agora está sendo a coroação desse projeto, né? Que são 12 músicas inéditas, e com a produção do João Cavalcante, que é um querido amigo lá do Rio de Janeiro, filho do Lenine. Então tem um super músico, super, uma criatura maravilhosa.
Sem dúvida.
Nos deu tudo e alguma coisa mais aí.
Que ótimo. O nosso amigo, o produtor cultural desse programa, é o Sandro Moza, nosso amigo, e ele costuma dizer assim, um disco é como uma fotografia de um momento de um artista. Né? Se isso é verdade, esse disco revela qual momento do Fato, Ulisses?
Pô, o Sandro, um abraço do Sandro, que também, né, já está aí há muito tempo na luta, já conhece o nosso trabalho. É exatamente isso. Esse disco, o Claro Movimento, eu acho que talvez ele seja o primeiro disco do Fato que a gente, lá atrás, quando a gente começou a conversar sobre as músicas e tal, a gente já conversava sobre a importância de a gente ter contido nas músicas do disco, de alguma forma, o momento pelo qual a gente estava passando, né? Isso era 2018, quando a gente começou a discutir tudo isso. Então a efervescência política, não só no Brasil, mas essa ascensão dos movimentos fascistas no mundo, a reação das esquerdas, né, dos movimentos progressistas, vamos dizer assim, né? Do feminismo, da ecologia, dos movimentos ecologistas, enfim, de todos os movimentos progressistas também estão presentes mais ou menos na nossa vida, a gente queira ou não queira. Então isso estava presente nos nossos objetivos, claro que não de uma maneira panfletária, mas de uma maneira, como disse o Sandro, a gente queria que o nosso tempo tivesse registrado no nosso disco. E acho que de uma certa maneira ele tá, porque assim, não todas as músicas, mas muitas das músicas tratam de temas que são recorrentes nas nossas conversas. São temas da política, da sociologia, ligadas à estética, ligadas a tem uma música que eu tive a felicidade de fazer, e o João Cavalcante, que é o produtor do disco, fez a letra, se chama Vernissage.
A gente vai, inclusive, a gente vai escutar ela no final do programa.
Exatamente. A letra dessa música é inspirada na primeira vinda do João aqui em Curitiba, que a gente foi todo o fato, mais o João Cavalcante. Acho que até você estava lá na vigília, e eles ficaram muito comovidos com aquela receptividade do MST, que tinha ido no nosso show um dia anterior, e nos receberam com muito calor, e o João não é do PT, não tem nada com isso, não, mas ele ficou muito comovido com isso. Então, num certo sentido, tudo isso que a gente está falando, que a gente começou a falar aqui, ele, num certo sentido, está representado de alguma forma nesse novo disco. Ou seja, o nosso tempo está... A gente procurou ter uma leitura do tempo, não em todas, mas em muitas das músicas que estão aí no disco.
Ulisses, é impossível, né, que a gente deixe de fora o cotidiano, ainda mais nesse cotidiano alargado que a gente se encontra essa noite. Esse pesadelo já faz muito tempo que a gente tá combatendo, que a gente está lutando, que a gente está denunciando, que a gente está vendo tudo isso. Então, exatamente, eu tenho certeza que você, com a tua inteligência... Eu me lembro quando eu conheci você, Ulisses... Eu me lembro quando eu conheci você, você falou para mim assim, há muitos anos atrás, você falou para mim assim... Magal, a internet é o meio mais comunista onde nós todos vamos poder nos defender. Eu me lembro até, estava eu, você, tinha mais uns amigos, meu primo Christian, querido, Christian, amado, isso, também estávamos juntos, eu me lembro até hoje. Uhum. Mas, voltando ao assunto que a gente falava, a cultura como um todo, entretenimento, a arte, tudo, isso também foi colocado lá para baixo, né, nas prioridades. Né, dentro dessa noite toda, queria que você falasse um pouco como é que você vê aí. A Regina Duarte é a secretária.
Exato. Bom, isso também já é um processo, né? A gente, logo depois do golpe, logo depois que o então vice-presidente, que eu prefiro não pronunciar o nome, tomou posse em 2016 como presidente, a primeira coisa que ele fez foi acabar com o Ministério da Cultura. Uhum. Né? Eu quero lembrar que tinha um movimento crescente de organização dos movimentos culturais, artísticos e culturais do Brasil inteiro, no sentido de consolidar o Sistema Nacional de Cultura, que é um sistema pensado de gerenciamento da cultura com todos os entes federados, a União e todos os entes federados, estados e municípios. Então, isso estava sendo construído desde 2004, isso através da formação de conselhos municipais, estaduais e federal de cultura, conselhos deliberativos, com participação da sociedade direta. Enfim, isso tudo estava sendo construído há 13 anos. Isso tudo foi, se não foi completamente destruído, mas foi extremamente atacado a partir de 2016, a partir do desgaste, né, sem volta, que foi promovido em relação ao governo da Dilma, sobretudo a partir de 2016. As consequências, Felipe, uma queda brutal de investimentos em todas as áreas. Eu acho que as áreas que mais sofreram foram o teatro e a música popular, no sentido de políticas públicas, porque circo, artes populares também, esses segmentos não tem mais praticamente nenhuma política pública definida pelo governo federal. Os governos estaduais, num certo sentido, foram na cola desse movimento do governo federal, ou seja, rarearam os seus investimentos em planos de cultura, através de investimentos diretos e através de leis de incentivo. Então, assim, a gente vive nos últimos cinco anos, um dos momentos mais difíceis em termos de políticas públicas para a cultura e para a arte nesse país, em todas as instâncias. Sem dúvida. Fiz pós-graduação, fiz mestrado, doutorado estudando isso. No doutorado estudei modelos de gestão. Então, assim, estudei modelo de gestão brasileiro, não era o tema central, mas era um tema tangencial no meu estudo. E é impressionante o que a gente perdeu. Enfim, a gente tem um comprometimento. Se a gente retomasse hoje, com toda a energia que a gente tinha em 2012, por exemplo, 2012, a gente demoraria uns 15 anos para voltar nos níveis que a gente estava em 2010, em 2012. Então, assim, uma tragédia. Aliado a esse vírus, no caso das artes que vivem de público presente, isso foi uma tragédia. Tem o segmento de música popular, teatro, muita gente está passando por enfim, necessidades assim, né? Vocês não imaginam, né? Estamos passando.
Não, e vai perdurar, sério. Vai perdurar ainda bastante, né?
Muito
toda
tempo.
A crise econômica. Primeiro, obviamente, a gente tem que salvar vidas o máximo possível. Isso. E a gente tem que focar na solidariedade nesse primeiro momento de isolamento. Que total, mas depois a gente vai ter que pensar, a história está aberta, sabe? Agora é uma chance que também nós, do campo
Isso.
progressista, do campo da esquerda, temos de implementarmos políticas públicas que sejam para o social,
Isso.
que sejam socialistas, que briguem por uma sociedade única, uma saúde Isso. única para todos, um imposto de grande fortuna que seja alimentado para a saúde das pessoas. É
Isso.
dessas coisas que a gente quer, né? É disso
Exatamente.
Que a gente precisa. A cultura, principalmente, para todos. Mas, poxa, Ulisses, é um prazer magnânimo falar com Bom. Você aqui. Eu quero que você fique por aí, porque eu quero agora. Eu queria colocar a vernissage, que eu estou super curioso para escutar, todos os nossos ouvintes também. Então eu queria botar aqui, como aqui para fechar o nosso segundo bloco, e já te agradecer por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente na Rádio Cultura.
Eu que quero agradecer a vocês, parabéns à Rádio Cultura, assim, sempre sou um ouvinte da Rádio Cultura. Agora, sobretudo, tenho ouvido muito vocês, tenho ouvido muito a Rádio Cultura. Parabéns a todos vocês, a todas e todos, e vida longa a vocês, e feliz, se possível, próximo da gente.
Com certeza, muito obrigado, querido.
Obrigado,
um ótimo final de semana para você.
Para
você
também.
Agora estamos lá todo mundo com vernissage, Grupo Fato, 26 anos de estrada.
acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.